Oh yeah, baby! E hoje é uma edição especial, Sr. Benites, é isso?
Estamos aqui com uma galera enchendo o estúdio!
Yeah!
Estamos aqui com o Silvio Santos!
Boa noite, como é que tá? Você tá bem?
Estamos aqui com o Desi Gonçalves!
Porra, caralho, essa porra não vai começar!
Estamos aqui com o Bolinha!
A revelação do ano, Valdir Soriano!
Estamos aqui com o famoso arquiteto, o Niemeyer!
O céu é muito bonito, muitas pontes, muitas coisas.
Na verdade, eu acho que estamos aqui com o Chico Xavier incorporando todos os personagens?
Não, rapaz, é Bruno Rangel.
Muito obrigado.
Bem-vindo,
muito obrigado.
Sou Bruno Rangel.
E se você não sabe quem é Bruno Rangel, procure no Google.
Isso, você não vai achar.
Café com polêmica é uma bobice endêmica. É só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, baby, pra se divertir. Café com polêmica é febre epidêmica. E vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores que mudam toda hora. É tanta bagunça, baby, que eu já tô por fora. Café com polêmica, eu não sei mais nada. Café com polêmica é quarta temporada.
Então, seu Bruno Rangel, explica pra gente esse papo. O senhor é famoso, não é?
Eu resolvi botar meu nome no Google uma vez pra descobrir quem que eu era, né? Eu descobri que eu não era eu, ou quem eu achava que fosse. Eu botei meu nome lá e descobri que eu jogo futebol. Eu joguei futebol por muito tempo na Chapecoense e agora eu tô jogando no Joinville, aparentemente.
Não dá pra achar o senhor no Google?
Não dá, né?
É outro cara. É bom pra se esquivar da justiça,
então. Exatamente, ninguém me acha. Vão achar, na verdade, vão botar meu nome e vão pensar, pô, esse cara aí, esse cara joga no meu time, pô, vou deixar por isso, né?
E o senhor destaca-se, então, com imitações? O que, que o senhor faz da vida?
Eu imitar é, tipo, o que curto aí pra caramba. Dá pra dar uma enganada, né?
Falar em imitar, eu vi que o senhor imita o Silvio Santos. E eu fiquei sabendo esses dias que tentaram oferecer pra ele ser o garoto propaganda de uma empresa de carne. Aparentemente ele não quis, né? Ele talvez não tenha dinheiro suficiente que compre o dono da emissora, né?
Não, ninguém vai me comprar. Ninguém me compra, eu já sou dono.
Ninguém vai comprar o Silvio Santos, ele realmente não quis.
Tá, vamos ver aqui como é que seria, então, se o Silvio Santos tivesse aceito a proposta da Friboi.
Eu fui chamado para fazer um comercial para a Friboi. A Friboi é muito boa, você conhece a Friboi? A Friboi é uma carne fantástica, muito boa, a Friboi. Eu não comi, mas o Rock comeu e falou que era muito boa. A minha filha de número 6, eu esqueci o nome, ela aprovou. Ela disse que era muito boa. A Friboi agora vai ser vendida junto com a Jequiti. Você vai poder comprar um cosmético Jequiti e um quilo de picanha. Vai ser muito bom. E o baú da felicidade, você pode pagar todo mês. Junto com a Telecena, você vai concorrer a muitos quilos de carne. Já, eu vou fazer aviãozinho de picanha agora. Agora eu vou fazer aviãozinho. Ó, aviãozinho! Ó, pega picanha. Jequiti, sabor picanha. Sabor lombinho. Sabor patinho. Sabor fraldinha. Sabor fraldinha é muito bom.
Ô, seu Silvio, se eu tenho o texto, por favor.
Mas é o texto?
É que, seu Silvio, era só 30 segundos de comercial.
Mas eu sou o dono da empresa, eu vou falar o quanto eu quiser. Hoje, não se esqueça, vai ter o lançamento na sessão das 10. Conan, o Bárbaro.
Lançamento.
Conan o Bárbaro. Passou 50 vezes.
O senhor trouxe de Miami, né? Ficou impressionado com o filme.
Agora, quando você assistir ao filme, você vai perceber que no meio do filme você vai ver o Flash. O Flash vai ser uma picanha da Friboi. Não vai ser Jequiti, vai ser Friboi. Não se assuste. Mas depois do filme vai lá e compre Friboi.
Muito bem, parece que a Friboi chegou até a oferecer uma proposta maior do que teria pago por Roberto Carlos e outros artistas, o Tony Ramos, que também fez.
Mas o cara
comercial.
É dono da emissora, não tem nada que vá conseguir convencer do contrário.
O problema é esse, associar uma marca com a emissora toda.
O cara mora em Miami lá, pô, ele só vem no Brasil aí pra cuidar da emissora e já vai deixar com as filhas também.
E ele também precisa de um dinheiro, imagina, né?
Por falar em Miami, quem não conseguiu pisar nos Estados Unidos foi a Anitta.
Ah, olha só.
A Anitta foi tentar tirar o passaporte dela. O passaporte não, o visto americano pra poder trabalhar lá e não conseguiu.
Como assim, bicho?
Os Estados Unidos negaram o visto.
Tá,
mas ela já tocou antigamente.
Mas hoje em dia não tá bem fácil tirar visto pros Estados Unidos, né? Qualquer um que consegue.
Pois é, senhor Rangel, o senhor tinha falado que mais que 90% consegue?
Aparentemente, os últimos dados que eu obtive no ano passado, parece que 97% dos vistos foram aprovados pra brasileiros.
Sabe por que negaram?
Ela foi lá na última vez e com visto de turista e resolveu fazer show, e aí conseguiu um dinheiro com isso, e aparentemente, não sei se denunciaram, coisa parecida, quando ela foi tentar conseguir o visto de novo, negaram. Mas,
pelo que eu tinha entendido, os Estados Unidos, ele estava quase deixando o Brasil, todos os brasileiros, entrar sem visto.
Exatamente.
Mas precisava chegar num número lá, uma porcentagem.
Isso,
né?
isso. Um dos
requisitos. Tinha uma meta para cumprir?
Tinha.
Tinha uma meta.
Aparentemente era.
Estava liberado.
90, a aprovação mínima era de 97%.
Para abrir as portas de vez.
Isso, para abrir a porteira e todo mundo sair.
A boiada vai, velho.
Vai. Só que daí então é aquela coisa, né? Provavelmente o agente da imigração olhou lá, tá. O próximo visto aqui vai ser agora. O Brasil vai conseguir 97% quando vira da Anitta. Pau, negado. Aí pronto.
Então aí ela que cagou com os vistos
tudo, acabou. Resumindo, ninguém. Agora vai todo mundo começar tudo de novo.
O senhor que tá reunindo pastinha, reunindo comprovante de rendimento, reunindo fotografia, toda essa documentação pra tirar o visto, a culpa é da Anitta. Eles não liberam visto, acho que em casos bem específicos, né?
É, bem específicos. É.
Quem mais que não consegue visto pros Estados Unidos?
Só nomes ilustres, né? O Gabeira tenta sempre.
O Gabeira não consegue visto?
Não consegue visto.
Por quê, coitado?
Por causa do cânhamo. Não é por causa do cânhamo. Por causa daquele rolo todo do sequestro do embaixador americano.
E aí negam ele. Mas negam. Ele tenta pedir de novo, não?
Sempre. Sempre.
Engraçado, tentando.
Não sei se ele vai achar que um dia alguém vai olhar. Não, esse cara aqui não deixa. Não deixar entrar.
Senhor, se o senhor não tivesse sequestrado aqui o nosso diplomata, eu poderia liberar o senhor, mas infelizmente não vai entrar.
Exatamente, ele vai lá, tenta de novo e não consegue. Ele fala sobre isso numa boa, né?
Por enquanto, então, lá nos Estados Unidos, no aeroporto, tem foto da Anitta e do Gabeira, que não, são pessoas que não podem aparecer lá.
Não podem aparecer, não. Esse daí já tá
mas
legal.
O Maluf também não podia ir pra lá.
Ah, o Maluf não pode aparecer, acho que em nenhum país.
Nenhum país.
Só o Brasil, que ele tá tudo certo.
Então, cara,
é capaz até de lhe dar o visto Maluf só pra encher. Não, vem aqui.
Chega mais.
Vem.
Engraçado é que, assim, no site da Interpol, se tu vai lá, tem a lista de um monte de terrorista, um monte de coisa e tal, o Maluf junto, e tu clica assim, ó, se você tiver qualquer informação sobre essa pessoa, mande pra Interpol. Pô, esse cara não liga o TV, não lê jornal do Brasil.
Vou mandar um e-mail com o telefone dele.
Não assiste CQC, esses caras, porque o Maluf tá na TV toda hora, cara. Todo mundo tem informação sobre o Maluf.
Todo mundo.
Não aprenderam porque não querem.
Os caras fazem piada na cara dele, assim, tipo, pô, porque o senhor rouba, o senhor... Ele só ri.
Foi o Maluf que fez.
Foi o Maluf que fez.
Mas tá solto.
Sempre. Nunca tive uma condenação definitiva. É só isso que ele fala.
Estados Unidos tá querendo trazer algumas pessoas pra lá. Eles estão tentando extraditar o pessoal da FIFA, porque teve um monte de gente da FIFA aí que parece que vai ser preso, ou já foi preso.
Ah, sim.
Por causa desse rolo grande aí que deu.
Sim, pra compensar esses três brasileiros que não podem entrar lá, eles resgataram uma rapaz envolvida no futebol, né?
Isso.
Pra preencher o buraco das vagas.
Isso.
Mas vocês sabem o que eles estão tentando mexer aí na história da FIFA? Porque eu entendi que teve alguma coisa com corrupção, mas é novo ou é muito tempo atrás isso aí?
Não, é coisa antiga, né?
É coisa antiga.
É coisa antiga, os contratos com o presidente antigo, tudo, tanto que ele foi preso lá na Suíça, mas
mais de 5 anos.
É bem mais.
Eu acho que o FBI está investigando ações de uns 24 anos para cá.
Meu Deus do céu.
É da Copa, envolve várias Copas do Mundo, a do Brasil, isso. A da África.
Isso.
Deve até envolver a Copa dos Estados Unidos, se bobear, não sei.
Mas vai alterar algum resultado aí, será?
Até hoje não sei, né? Mas quem garante?
Eu sei que eles pegaram os 7 caras lá pra interrogar e vão querer saber aí as picaretagens, mas acho que envolve mais esquema de patrocínio, não sei. Só que se eles cavucarem bem, é capaz de achar mais coisa, né?
É, que a CBF tá envolvida com um negócio de patrocinadores pra poder influenciar na escalação do time, na convocação do time.
Ih, rapaz.
Tudo pode acontecer. Agora tudo acontecer.
Engraçado é que os americanos é que querem dar jeito no futebol, né? Eles nem sabem o que é futebol direito. Eles chamam o futebol de soccer, mas é eles que vão salvar o soccer.
Mais uma vez, né? Eles vão salvar o mundo, mais uma vez.
Pois é.
Só que o futebol tá no meio agora.
Acho isso muito curioso. Será que se os americanos se meterem aqui no nosso futebol, eles vão conseguir de vez descobrir quem foi o campeão de 87 do Campeonato Brasileiro?
Mas tem um rolo aí, não tá na justiça? Não foi pra uma instância maior, pro Supremo,
acho? Eles conseguiram fazer esse processo subir na mais alta corte brasileira. O STF vai ter que decidir quem é o campeão brasileiro de 1987.
Tá rolando isso. Os ministros do STF
vão
ter que decidir uma partida de futebol lá de 87.
Vão decidir o título lá, quem que é o campeão, se é o Flamengo ou é o Sport, porque o Flamengo ficou inconformado que a CBF não reconheceu o título dele. Então resolveu, né? Tipo, alguém tem que ser flamenguista nessa cadeia de eventos aí, porque pra subir até o STF.
A gente vai ter que descobrir qual é o time que cada um dos ministros torce, porque, né, pra ver qual é a
influência. Ah, que eu saiba, dois ali são flamenguistas.
É mesmo?
É, o Marco Aurélio e o Barroso. O Luiz Roberto Barroso são flamengos, já são dois votos.
Quem é que vai dar o título pro Sport? Quem é que conhece Sport? Não tem nenhum dos ministros, não. É da região.
Não, nenhum deles é da região, aparentemente não. Ninguém vai.
Como é que vão votar no Sport aí, que eu não entendo?
Não sei, o Flamengo só tá esperando, né?
Eles vão discutir uma coisa de 87.
Vão.
E se continuar do jeito que tá? Daí os ministros falarem, não, a gente não vai decidir.
Não, aí chama o FBI. Pra poder investigar e prender os presidentes do clube da época. Entendeu? Interrogar, levar pra lá, extraditar.
É aquela coisa. O mais engraçado é que se o Flamengo não ganhar, derem pro Sport, o Flamengo vai querer recorrer de algum jeito.
É.
Já falaram primeiro que vão contratar o advogado do Fluminense. Aí quer... e vão querer mandar isso lá pra corte de Haia. Vamos tentar.
Vamos achar um tribunal internacional.
Isso.
Aí, né?
Isso, tudo isso vai servir pra uma coisa. Pra gente chegar no bar e o flamenguista falar, no meu time é o que mais tem título brasileiro, é só pra isso.
É, porque não vai adiantar nada eles deram o título pro Sport, porque o flamenguista vai dizer, ah, mas é honra, é nosso, é de coração, é.
Não, não vai reverter dinheiro nenhum pra ninguém.
É o tal do, é o campeão moral.
É, campeão moral, campeão moral. É, somos nós, entendeu?
Isso. Entendeu? Não adianta, é um absurdo. O STF tem que se preocupar com as coisas mais importantes do país, vai se preocupar com o Flamengo e com o Sport.
Que é capaz de parar numa corte internacional ainda, então, ah, né? Vai. Se o cara ficar, se o Flamengo ficar indignado.
Ah, vai. Nossa, ele vai falar que isso daí é um ato tentatório, é gato de guerra.
Estamos aqui reunindo as pessoas que julgaram os nazistas e agora vamos decidir quem foi realmente o campeão de 1987.
O soccer.
Isso. Ah, para com isso.
Ah, rapaz. Mas é muita notícia de uma vez só que a gente tá dando, né, bicho? Tá muito acelerado esse programa.
Mas é assim como a gente tá na vida, a vida é acelerada e sempre a necessidade de ter a maior quantidade de informações no menor espaço de tempo possível.
Por isso a gente resgata o...
Jornal Rapidão. As notícias na velocidade da luz.
Tempo.
Choveu hoje o esperado para o mês inteiro.
Não chove tanto desde 2014.
Economia.
Dólar sobe, baixa e sobe de novo.
Bolsa cai, sobe e cai novamente.
Esporte. Técnico Vanderlei Luxemburgo reclama do time.
Torcida, diretoria e árbitro recebem críticas.
Em breve, más notícias.
Política.
Nova CPI é instaurada para apurar corrupções.
Novos protestos para o Brasil.
E sobem os preços.
Previsão do tempo.
O tempo vai fechar.
Moda.
Dicas de como se vestir.
Utilize roupas.
Shopping sai na frente e monta Natal mágico.
Pessoa sai correndo para garantir o presente.
Direito do consumidor.
Pacote de feijão é considerado venda casada.
Agora, se você quiser, pode comprar apenas um grão de feijão.
Mistério. Objeto voador não identificado foi identificado. Acabou o mistério.
Jornal Rapidão. As notícias na velocidade da luz.
Ô, Dercy, o que a senhora achou desse jornal rapidão aí, da velocidade da senhora?
Porra, eu sou velha pra porra, não consegui entender porra nenhuma, filha da puta, fala rápido, porra, caralho.
Esses dias teve o acidente da Angélica com o Luciano Huck e aí caiu o avião, coitado, os caras se machucaram. Mas aí eu fiquei pensando, pô, os dois, o casal importante dos anos 2000 são eles, né? É como era na época Xuxa com Pelé, era o rei e a rainha juntos.
É verdade.
E aí eu esses dias estava vendo televisão, vi uns programas velhos da Xuxa e, cara, olha o jeito que a mulher se vestia, velho.
Tu foi ver os programas velhos da Xuxa?
Eu assisto umas coisas antigas. Eu assisto, por exemplo, She-Ra. Por quê? She-Ra. Porque sai, ela aparece antes do He-Man.
Ah, tá.
Daí agora sim, agora eu ligo lá no
o senhor Benítez vê Xuxa e She-Ra, basicamente. É o que você vê, então.
Quer contar alguma coisa pra gente?
Sabe o que é?
O okay. Que mais você vê? Meu Pequeno Pônei, Ursinhos Carinhosos,
Cavalo de Fogo.
Você não é da minha época.
Ah, não é? Um
depois, né?
Uhum.
Mas assim, eu vi que a She-Ra, ela se veste igual a Xuxa.
Ah,
né?
É?
Como uma prostituta Xuxa, dos anos 80. Não. Com bota alta.
Bota,
é verdade.
Peito espremido ali.
Só faltava o cavalo lá.
Por isso eu assisti os dois, então, especificamente.
Não, o senhor tava vendo por acaso.
Tava clicando, tava passando o controle remoto.
Eu tava esperando o He-Man.
O He-Man é legal.
Fala a verdade, tu gostava das roupas da Xuxa, né? Ou da falta de...
É, senhor, eu era criança, eu não entendia direito, eu não sabia que ela tava se vestindo como uma prostituta.
Mas tu tava lá, ela tava ali, tu achava que aquele era o padrão da época mesmo.
Eu achava que era normal aquilo,
sim,
né?
É.
Mas ela se vestiu como prostituta dos anos 80, né?
Dos anos 80, tipo Julia Roberts, assim, né?
Isso. Aquela bota aqui até o joelho, aquela coisa toda.
Isso, crianças, essas coisas.
O papai vai assistir Xirra com você aqui, tá bom, filhão? Depois o papai vai ver Xuxa também.
Eu não sabia porque meu pai falava essas coisas. Mas hoje eu entendo.
Teu pai falava isso.
Teu pai falava assim, ó.
Pablo, me gusta muito a Xuxa.
Xuxa. Meu Deus.
Ah, gente, ele ficava indignado. Isso, lá, tudo liberado no Brasil. Lá, não, a gente sempre se comportou muito bem.
Porque eles sempre se acharam europeus, né?
Não,
ali no Brasil, ali na América do Sul, ali é uma bagunça.
É. A gente não via Jordi, né? Porque é importado. É.
Então é isso. Encerramos aqui o nosso programa.
É mesmo? A Xuxa o senhor não imita?
Não, a Xuxa não.
Angélica, Luciano Huck também não.
Não.
Mara Maravilha.
Mara, muito menos não. Mara
Maravilha. Saiu no Playboy a Mara.
Saiu? Saiu. Ah, recente, né?
Esses dias.
É agora que ela virou crente. Saiu. Correndo comprar.
Estamos encerrando aqui o programa. Foi um programa dinâmico.
Sim.
Com notícias relevantes.
Edição de colecionador com várias celebridades reunidas.
Tem um pôster no meio. Edição de colecionador. Tem um pôster no meio. Foi praticamente esquizofrênica.
Nós vamos lançar o pôster do Bruno Rangel, então, pra quem quiser imprimir, guardar
isso,
em casa.
Isso, exatamente. Pode botar meu nome no Google que vai ter lá.
Se bobear, tem mesmo. Pronto. Tem,
tá lá.
Acesse nosso Twitter, acesse a nossa homepage no...
homepage.
No Geocities.
No Geocities.
Com o Netscape, né?
Usa o Netscape.
Faça uma busca pelo Hasta La Vista, por favor, tá?
No KD.
Pelo KD. Isso.
E o senhor Rangel, o senhor que é o convidado, quer mandar um abraço especial pra alguém?
Quero mandar um abraço para minha sogra.
Olha isso.
Ah, minha sogra, como eu sou um cara legal. Minha sogra, é carioca da gema, com sotaque característico, vai chegar e falar: porra, Bruno, tu és engraçado pra cacete, hein? Pô, isso, ó, é uma imitação. Toda imitação é uma forma de homenagem, não se esqueçam.
Pois ela não tinha falado que não era pra imitar mais ela.
Imagina, né? Como é que eu vou homenagear alguém se eu não puder imitar?
Porra, Bruno, já te falei pra não imitar, cacete.
Mas eu quero agradecer a participação, obrigado. Estou sempre, né, disponíveis para shows, batizado, bar mitzvah e coisas parecidas. E fique, tipo, agradeço a Pasquale Senhor Benítez.
Opa!
Pelo convite. Estou sempre à disposição.
Beleza, então, um abraço aí, galera.
O senhor Benítez quer mandar um abraço para alguém?
Não. Manda um abraço para, então, para Xuxa, para Xirra, para Angélica. Quem mais?
Tá bom já, né?
Dos anos 80?
Não, mas o pessoal tá, né?
Falar em anos 80, eu quero mandar um abraço pro rapaz que montou o line-up da festa do Pinhão aqui em Lages. Porque, cara, botaram, ó, Ira, Titãs e RPM na mesma festa, como se fosse um grande festival.
Homenagem aos anos 80.
É, o cara que escolheu essa convocação aí, ele acho que procurou o top 10 dos anos 80, né? E ver o que tá em alta aqui.
Tá melhor que o Planeta.
Pô, tá melhor do que qualquer festival que já fizeram, eu acho.
Uhum. É, vou estacionar meu DeLorean lá quando eu chegar.
É isso, jovens.
É isso aí.
Obrigado
isso aí.
A todos.
Obrigado, até a próxima.
Uou!